Bem-vindos ao podcast mais feliz do mundo. Mais uma fuga. Vamos voltar para séries, né? Isso aqui é uma minissérie, uma série limitada, uma série documentário, né?
Sim.
E a gente vai falar sobre o documentário da Disney, que tá no Disney Plus, sobre a Disney, né?
Uhum, exatamente.
Eu não sei como tá em português, mas é o Imagineering Story.
É, em português é a história do Imagineering.
É, que é aquela palavra que só tem na Disney, né? O Imagineering, que é imaginação e engineering, né? Engenharia. Aí junto é Imagineering. Que, honestamente, faz sentido. Ninguém no mundo faz o que esses caras fazem, né? Então, um nome singular. Um nome que só encaixa a esse ramo, né?
Pois é. E é interessante destacar também que é uma série que foi um dos panfletos de recepção do público pro Disney Plus.
Foi pra mim. Eu assinei a Disney, o Disney Plus, quando saiu. Aí tinha lá o episódio do Mandalorian e tinha essa série. Eu achei essa série porque eu tava querendo alguma coisa pra assistir durante isso e Mandalorian. Porque só tinha isso na época, né?
É, porque eu tava vendo aqui que o Disney Plus lançou no dia 12 de novembro de 2019. E o primeiro episódio do Imagineering foi no mesmo dia.
Pois é.
E ele terminou de ser lançado no dia 13 de dezembro.
E a gente tá aqui na parte pré-spoiler, né? Mas não tem spoiler, é história, né?
É.
É uma série super interessante. É uma série, em momentos, um pouco longa demais, né?
É.
Mas se você já foi pro parque e quer voltar pra essas memórias, assiste essa série. Se você nunca foi pro parque e quer entender como é que é, assista essa série, sabe? É aquele negócio. É um conhecimento que tá lá, se você quiser. São 5 episódios, mais ou menos 1 hora cada, e vai de tintim por tintim, na história inteira de, sei lá, até alguns anos atrás, né? Porque é 2019, e desde o começo. Desde quando o Walt percebeu que tinha um problema com os parques itinerantes.
Pois é. E obviamente também, né? Disponível no Disney Plus. Na Disney Plus, uhum. sei lá qual é o gênero do filme, né?
É. Mas, de novo, não tem spoiler, né? É história. E eu acho que a gente vai fazer mais um papo.
É.
Porque a gente vai falar o quê? Caramba, em 60 e não sei quanto eles criaram isso aqui. Tu acredita? Não é verdade? Então, fique, não fique. Up to you.
Pois é. E a primeira coisa que eu queria destacar, assim, sobre a série, que me chamou a atenção como um todo, né, depois que eu terminei de assistir tudo, foi o quão verdadeiro pode ser o que eles estão falando, no sentido de que, sei lá, uma pessoa que nunca foi no parque pode ver muita coisa que eles falam e falar, tipo, ah, isso é só marketagem, né, emocional, forçado. Mas não, eu e o Gustavo, nós já fomos pra Disney, né, eu fui uma vez só, o Gustavo foi algumas.
Uhum.
E eu acho que até a pessoa mais cínica do mundo entra na Disney e é contaminada por aquela magia, sabe?
É porque eles são, tipo, malucos. Porque tem a pessoa que vai e tá tipo, ah, eu queria estar em casa jogando videogame. E o trabalho deles é, de várias maneiras, ficar te quebrando, sabe? Tu vai pra tal lugar, a pessoa que trabalha em lugar tal é super amigável. Tu vai pra um brinquedo e tu pensa assim, caramba, como é que eles fizeram isso, sabe?
Uhum, é.
Acima do calor, acima das filas, acima de tudo isso, você continua
imerso.
Exatamente. Mas relacionado ao que tu falou agora, no começo, eu ainda acho que o documentário é uma propaganda capitalista sobre a própria empresa, na própria empresa, sabe?
Ah, é, com certeza.
É exatamente o motivo pelo qual empresas têm o seu próprio streaming, sabe?
Não, sim, com certeza. Mas o que eu me referi é, tipo, acho que pra uma pessoa que nunca foi no parque, ela pode ter muito mais essa impressão, sabe?
Ah, sim, com certeza.
Tá entendendo?
Com certeza.
E isso aí que tu falou do o funcionário ter que parecer feliz lá, as pessoas que trabalham lá na Disney, que você vê, né?
Uhum.
Na vez que eu fui, teve um momento que vocês foram pra algum brinquedo assim e eu fiquei sentado, descansando. Aí eu lembrei disso aí que tu tinha dito, né? Que não, eles têm que parecer sempre de boa. Aí eu fiquei prestando atenção numa mulher que ela tava vendendo uns negocinhos de bolha de sabão do Carros. Cara, eu fiquei, sei lá, uns 15 minutos ali sentado. E tipo, não tinha muito movimento pra aquela área, sabe?
Uhum.
E ela tava lá, sorriso na cara. É impressionante, assim.
A colega de quadra, minha namorada, trabalhou na Disney. Ela fez um negócio da universidade. Você vai e, sei lá, um semestre, não sei se é 3 meses, 6 meses, é uma coisa assim. E eu perguntei, o que que é? Tipo, eles te pagam muito bem, sabe? Porque, cara, você mesmo assim tá no calor, com a roupinha tal, com gente fazendo pergunta idiótica o tempo todo, sabe? E ela falou, não, a vibe é boa. Então não paga bem, né? Mas a vaga é boa. O espírito de todo mundo é legal. E é impressionante porque, eu não sei se tu percebeu, tem muita gente que não é essa galera novinha. O cara de, sei lá, 60 anos, que trabalha lá há 30 anos.
Aham, é.
Sabe? É uma vibe que... Eu vi alguém mencionar... Ah, no negócio que eu te mandei sobre o Clube 33, a gente pode falar depois, né? Mas tem um culto. Tem um negócio que é tipo assim, caramba, eu tô feliz só porque eu tô na Disney, sabe? Tipo, a galera que realmente devota, sabe? Então, eu acho que tem esse negócio também que meio que preenche o que seria, sei lá, um trabalho sentado, um ar-condicionado, sabe?
Sim. Agora, falando mais sobre o documentário em si, né? O que me chamou a atenção é que quando tu falou do Imagineer sugerir a pauta, eu não tinha assistido essa série, eu tinha ouvido falar, né?
Uhum.
Então eu pensava que ia ser focado em brinquedos específicos. Tanto que existe uma série que é focada em brinquedos específicos dentro da Disney Plus.
Tipo, cada episódio foca em um ride?
É, eu pensava que ia ser algo do tipo.
Ah, não sabia que tinha essa série, ó.
Pois é, tava no recomendado lá. E aí, me surpreendeu porque é de fato, de quando o Walt Disney teve a ideia de fazer a Disneylândia, até hoje, assim, o trajeto da empresa Disney no ramo de parque de diversões, sabe?
Cara, é um ramo muito interessante, né? Porque eu acho que uma coisa que tinha que fazer é definir o que é a pessoa, né? O Imagineer. É um engenheiro, é um físico, um programador, um pintor, um designer, um escultor, um animador. Tipo, é tudo que você precisa, todas as pessoas, ou então todas as habilidades que uma pessoa só precisa ter pra meio que montar esses brinquedos de alto nível deles, sabe?
É, pois é.
Porque, tipo, se você for pra um parque itinerante, como eu mencionei antes, né? Aí passa alguns anos, você se muda pra outra cidade, não sei o que, não sei o que, e tem um outro parque itinerante. Você vai e você vê um brinquedo parecido, sabe? Uhum. Você vê, caramba, é exatamente a mesma coisa, mas mudaram só o esquema aqui de cores, né? Na Disney, não. O brinquedo é custom made, sabe? Eles fazem pensando, tipo, em empurrar. Assim, na teoria, o que a série mostra que é legal é os momentos que eles só fizeram pra fazer.
Uhum. Outra coisa que eu queria destacar, assim, de que eu percebi quando eu terminei de assistir a série, e combina com o que tu fala agora, é que você tá sempre em contato com aquele eterno conflito entre a arte e o capitalismo. No sentido de que os caras querem fazer uma coisa, mas eles estão fazendo uma coisa encomendada, uma coisa comercial. Mas aí isso não subtrai o fator artístico daquilo.
Uhum.
E também, às vezes, tem os caras que, tipo, querem fazer algumas coisas, mas aí, por motivos de o parque não dar certo, acaba não acontecendo. Tem várias vezes que mostram brinquedos que não foram pra frente, né?
É. Brinquedos que você vê até que a premissa era preguiçosa, não sei o quê. E depois de pouco tempo, trocou pra outra coisa, que é uma coisa até que o Walt falou na origem de tudo, né? Nessa época, que ele inventou essa noção de Disneyland, o parque temático, não sei o quê, ele tava no meio da greve com os animadores.
Uhum.
E falou assim, eu quero fazer uma outra coisa, né? Tem uma entrevista que ele fala que filmes ele faz, entrega e pronto, o filme vai ser aquilo pra sempre, né? Mas o parque é vivo, então pode sempre ficar mudando, não sei o que, não sei o que. E é realmente o que eles fizeram, né? Os parques, de ano em ano, é um organismo vivo, sabe? Eles estão fazendo um projeto em um parque, termina esse e vão pra outro, não sei o que. Depois de 3 anos, todos os parques estão novos.
É, e também tem o fator da imersão, né? Que o Walt almejava e que tu vê muito nos parques de...
É, o negócio da família, né, que ele fala.
É, isso mesmo, mas tipo, a questão do Imagineering que tu falou, né, que os caras têm todas essas habilidades pra poder desenvolver aquelas atrações, né?
Uhum.
Mas também, não só isso, eles planejam o parque em si.
É, tipo, eu não mencionei, mas é city planning, sabe? Tipo, planejar como mover o fluxo das pessoas, sabe? Uhum. Tem um que eles falam, acho que foi de Hong Kong, que eles contrataram um cara pra modelar o parque em sintonia com o Feng Shui.
É, sim.
Eles têm até um negócio aqui, que são os 4 níveis de detalhe. Não sei se tu pegou isso.
Sim, sim. Fala aí, eu não lembro. Não anotei.
O primeiro, né, e vai de fora pra dentro, né, é você tá, tipo, num campo, no interior, e você vê umas árvores, e do outro lado da árvore, só a pontinha do topo da igreja.
Uhum.
Você fala, caramba, legal, não sei o quê. Isso é quando você tá andando no parque e tem uma área específica no Magic Kingdom que você olha e você vê só a torrezinha da Rapunzel. Você lembra?
Sim, sim.
Que você não chega perto. Aí você vê ali e você aprecia aquele detalhe que tá lá, né? O segundo detalhe, já se aproximando, né? É você estar no Main Street, né? A rua principal que a maioria dos parques tem, né? Que meio que leva pro castelo, sabe? Aquele corredor.
Aham. Uhum.
E você olha ao redor e você vê os detalhes. Você vê assim, caramba, é uma árvore de, sei lá, 200 anos que tá aqui, de 100 anos que tá aqui. Uma árvore grande que parece que sempre esteve aqui, que esse lugar sempre esteve aqui. Você vê o banco ali, caramba, não parece um banco criado artificialmente, é um banco que realmente tá aqui. Você olha pra todo mundo e parece uma cidade normal.
É.
Aí o terceiro, você foca em um prédio só. Você vê as janelas, você vê as maçanetas, você vê o que tá escrito na janela, você vê o que tem na vitrine, e você ainda se mantém na caixinha da imersão. Aquilo ali era pra ser uma loja de doce. Você vê, tudo ali é doce, sabe? Aí o quarto, e pra mim é o mais interessante quando ele descreve, né? Que ele fala assim, quando você pega uma maçaneta de um castelo, ou então de uma casa medieval, a maçaneta é de metal, você toca, ela tem um peso, ela é fria, ela tem um certo nível de ferrugem que combinaria com o tempo que ela tá aqui, não sei o que, não sei o que. Então, resumidamente, os níveis, o primeiro é você meio que ver que tem uma coisa que é artificial, que é só o topo da igreja, uma coisa artificial que tá ali.
Uhum.
O segundo é você estar nesse lugar, você ver como tudo isso junto cria um ambiente, né? O terceiro é você ver os detalhes em uma coisa só. E o quarto é você poder tocar e mesmo assim isso não quebra, sabe? Você não toca, ah não, é uma maçaneta de plástico, sabe?
Sim, pois é.
Isso é muito maneiro, porque isso é um cara falando quando ele começou como aprendiz no Imagineering. Um cara deu a dica pra ele desses 4 níveis. Ele termina a lição falando assim, a gente tem que em todos os momentos chegar nos 4 níveis. É impressionante. E eles chegam, né?
É, eles chegam com louvor, assim.
Uma pergunta que eu tinha aqui. Qual foi a coisa... Porque eu falei, né? Vai ser meio um papo. Não vai ser totalmente não sei o quê. É, que tu viu e te impressionou, mas tipo... Não te impressionou de... Caramba, que bonito. Mas tipo, como é que eles fizeram isso? Isso aqui é magia.
Lá no parque, tu diz, né?
É, no a gente foi pro de Orlando, né? Então, nos que a gente foi. A gente não foi no Epcot, né?
Não.
Então, é o Magic Kingdom, o Hollywood Studios e o Animal Kingdom. E o Universal é outro programa, né? O Universal tá renegado no cantinho por hoje.
É. E, assim, o que mais me chamou a atenção do parque, a primeira coisa foi quando a gente entrou na parte do Star Wars, no Galaxy Edge, né? E, assim, óbvio, tu vai ver os prédios, tu vai ver a Millennium Falcon, mas quando tu fala assim, caramba, o chão tem as pegadas dos aliens e dos robôs. Isso é bizarro.
É.
E outra coisa que me chamou a atenção foi as tampas de bueiro com Mickey desenhado. E quando eu fui no banheiro, e o banheiro era de Star Wars, sabe? Toda a estética, tudo. Isso me impressionou muito.
O bueiro é aquele negócio que o Leonardo DiCaprio fala no Once Upon a Time in Hollywood. Que você tá em Los Angeles, né? Se você mora aqui, você mora aqui, você é um grande astro, né? Você olha no chão e vê que o bueiro da Disney quer dizer que essa cidade aqui é nossa, sabe? E foi isso, né? O Walt Disney, ele fez o da Disneyland, deu certo, não sei o quê. E quando ele tava meio que a caminho a morrer, ele começou a planejar o Walt Disney World, né? Que iam ter vários parques, só que ele morreu antes de abrir qualquer um.
É. E o que me chama a atenção também é como nessa ideia do Walt Disney, e no documentário como todo, né? como eles falam um pouco das IPs. Eles falam do processo. Tu não vê muito eles falando, ah, o brinquedo de tal coisa. Assim, quando vai chegando mais atualmente, eles falam mais. Mas na época do Walt Disney, você vê ele fazendo o Carrossel do Progresso, Small World, são coisas que não são atreladas a IPs da Disney diretamente, sabe? Ele tá querendo uma coisa diferente mesmo.
Pois é. E é impressionante, né? Porque o cara, com esses dois que tu falou aí, né? O cara inventou os animatrônicos.
Uhum.
Ele inventou não sei quantas tecnologias, né? Você vê os caras tendo a mesma, mesma relação com ele que tinha com o Steve Jobs.
Uhum.
O Steve Jobs falava assim, caramba, o mundo precisa de um celular que você toca na tela e touchscreen. Não sei se isso aconteceu, mas ele fazia uma coisa assim, tu saia de lá. Esse era o seu trabalho. Mas, Steve, como é que a gente chega lá? Não sei, cara, esse é o teu trabalho, sabe? Ele recrutava a galera, não sei.
É.
Do quê? Qual é o pulo de indústria que você tinha? Eu trabalhava num laboratório militar, e agora eu tô trabalhando na Disney, criando um... Isso é uma coisa que me impressionou muito. Criando um animatrônico imenso por um dinossauro que vai se mexer sozinho. Não vai estar preso a nada, ele vai andar e vai se mexer sozinho por um cenário. É muito maluco. O documentário todo, pra mim, é um negócio impressionante, não sei o que, não sei o que. Mas se você é um inimigo da Disney, né? Se você é um Universal, não sei o que, é demonstrando que eles têm dinheiro infinito. Né?
Isso é outra coisa que me impressionou, assim. Porque, óbvio, impressiona a escala, como tudo é muito bem feito e tudo. Só que a todo momento eu ficava assim, caramba, é muito dinheiro envolvido. E também me impressionou quando eles mostram os locais antes deles construírem. Tipo, caramba, olha o nível de planejamento de transformar esse pântano, esse terreno baldio na Disney. Tipo, é bizarro.
No de Hong Kong, não tinha onde montar. Aí o cara falou assim, que tal ali? A gente pode... Eles falam reclaim, a gente pode pegar essa terra de volta. Ele aponta pra água.
É.
Pegar a terra de volta é o quê? Jogar areia, encher aquilo ali, tipo... Marcelo, plano de Minecraft.
É mesmo.
É maluquice. Eles criaram terra.
É, isso aí foi o que fizeram no Rock in Rio aqui no Brasil. A cidade do Rock era um pântano lá e os caras transformaram. E, deixando mais regional ainda, Iguatemi Fortaleza foi assim também.
Sim.
Mas isso é bizarro. E tu vê aquele monte, tipo, caramba, o planejamento disso... Tipo, a dor de cabeça do planejamento, tanto dinheiro envolvido, é muito intimidador, sabe?
Cara, é um negócio maluco, né? Porque no começo, eu acho que era uma aposta imensa. E toda vida que mais tempo passa e, sei lá, Universal lança um parque novo, não sei o que acontece, não sei o que acontece, e a Disney vai ficando mais fraca e eles têm que investir de novo, é um risco também.
Uhum.
Mas durante esse tempo todo, tipo, durante isso, entre isso, o tempo todo, tem... Não sei quantas milhares de pessoas andando ali, dando dinheiro no bolso deles, que isso é uma coisa que a gente fala muito sobre filme aqui, sobre série, não sei o quê. E a Disney tem o poder de apostar, de fazer qualquer coisa, de, sei lá, lançar filme bosta pra streaming, perceber que é uma merda, e mesmo assim, ficar quase inafetada, porque sempre tem dinheiro vindo disso aí.
É muito grande.
É muito maluco. É tipo... Não sei, cara, é único, né? O cara tinha uma empresa de filme, ele falou, eu quero agora ser dono de parque temático. E virou uma indústria bilionária. Parece história fake, né?
É. E outra coisa que me chamou a atenção, além desse fator bizarro de grana e planejamento, foi ver os Imagineers testando os brinquedos.
Ah, uhum.
Tem coisa ali que eu pensei assim, caramba... É muita coragem do cara testar esse bagulho pra ver se não dá ruim, sabe? Sei lá, o primeiro que eu anotei aqui foi o Metal Horn. Que tem no primeiro episódio. Eu só anotei esse pra dar um exemplo.
Uhum.
Que era um montanha-russa, meu, radical ali, que tipo, se virasse o cara podia morrer, sabe? Testando.
Uhum.
Mas me chamou a atenção também, por exemplo, unindo as nossas experiências no parque vendo o documentário, como atrações merdas como It's a Small World foi muito relevante no começo, sabe?
Nossa, e também teve todo aquele escândalo porque eles iam botar personagens da Disney.
Aham. Uhum.
Tipo, é a galera que, desculpa, não tem vida. Ficar putos, ficarem com raiva porque uma coisa que não vai lhe afetar, sabe? Uhum. Sei lá, faz parte do seu passado, não sei o quê, não sei o quê. Mas, cara, eles vão botar ar-condicionado lá dentro. Eles vão mudar uma lâmpada, sabe? Com o tempo, é um organismo, que nem o Walt falou, sabe?
É, e é, me chamou a atenção o negócio do Small World, porque mostra eles fazendo a musiquinha e tudo. E eu adorei que, tem hora que mostra o compositor, aí ele vira assim, aí ele, é, essa aqui é a música icônica. Aí ele fala, as pessoas ou querem nos beijar ou nos matar por compor isso.
Na última vez que eu fui pra Disney, não, nas últimas duas vezes, eu dormi no Small World.
Não, é muito anos 50, tipo, é um negócio que só vai impressionar daquela época, sabe?
Mas, tipo, eu acho que a gente foi contigo, né? Porque era a tua primeira vez.
Sim, é.
Tu não sabia ainda, tu descobriu agora, né? Mas é um dos mais icônicos ali, sabe? Uhum. É um rito de passagem. Você tem que fazer aquele ride, você tem que escutar aquela musiquinha, você tem que ficar, sei lá, horas depois mijando, cantando a musiquinha, sabe?
Uhum.
Mas ar-condicionado é gostoso, o barco fica balançando um pouquinho na água.
É.
Eu dormi às... é muito bom porque é do lado do restaurante, então você dorme depois de comer. É perfeito, perfeito. Recomendo muito.
É, e aí é legal que eles mantêm isso, né? Eles poderiam muito bem ver que, sei lá, ficou defasado e substituir por outra coisa, mas não, eles têm essa coisa de preservar, o que foi muito importante.
Porque ainda tem espaço. Eu acho que quando ficar apertado de espaço, eles vão jogar aquilo fora. O Carrossel do Progresso também é um outro que é muito datado, mas ainda tá lá, sabe?
É, esse eu ainda acho um pouco mais interessante, por causa dos animatrônicos, porque o Small World é muito whatever, sabe?
Eu prefiro a música do Carrossel.
É, o como é? Is a Great Beautiful Tomorrow, alguma coisa assim.
É, tá tocando aí, tá tocando aí.
Pois é. E aí, óbvio, tem outras rides que foram muito importantes, tipo Haunted Mansion, Space Mountain, que é legal ainda, eu achei, pelo menos.
É, o Haunted Mansion é um que eu acho muito interessante, porque até hoje, se você for pela primeira vez, ainda é uma experiência legal.
Uhum.
E eles mudaram algumas coisas, eles botaram as projeções modernas pra modernizar alguns dos... Sei lá, tem mais de 20 efeitos que acontecem pra te convencer, caramba, tem um fantasma, não sei o quê. Efeitos práticos, né?
É?
Eu também não falei, né? Mas ele tinha muita galera de filme que trabalhava pra contar essa história, mas criar os sets. É um set aquilo ali, sabe? Ele tinha gente, ele tinha mágicos, isso eu achei muito maneiro.
Eu achei legal também, isso aí que tu falou agora, né, de trazer a galera do cinema pra pensar os parques. Eu até anotei que o Mark Davis, que era um designer de personagem, ele foi fundamental pra revitalizar o Jungle Cruise, por exemplo, pra botar os elefantinhos mais divertidos, sabe?
Pois é, ele botou humor, é verdade.
E me chamou muita atenção também, quando tem, por exemplo, as expansões da Disney pra outros mercados que não americano, e eles mostram a resistência que foi no país, sabe?
Na França, né?
É, na França.
Foi só na França, né? Porque, tipo, na China, o governo tava ligando pro... Não lembro pra quem. Quase toda semana, pedindo. E aí, bora criar um parque aqui quando? Bora criar um parque aqui quando?
Era o Japão, não? Acho que era o Japão.
Ah, foi. Mas a China também, porque nesses dois casos, nesses parques asiáticos, né? Porque eu acho que o terceiro... Não sei, tem vários, né? Tem muita coisa. Tem uns que a Disney era só... criando os planos. Era tudo embolsado pelo governo, sabe?
Eu não sei se foi no da China ou foi no do Japão. Acho que foi no da China. Que é nos, em algum dos últimos episódios.
Uhum.
Que os caras queriam porque queriam. E o cara falou, meu irmão, diz aí que eles que vão pagar pra eles desistirem. Aí os caras, não, tá bom, a gente paga.
A gente paga. É, perfeito. Exatamente. No de... acho que foi o último, que é o de Shanghai.
Uhum.
Eles falam brevemente, bem suavemente, pra meio que modificar esse parque. Os chineses queriam fazer ele o maior. E eles tinham um bolso pra isso.
É.
Aí corta, a próxima cena é mostrando como o castelo é imenso. 4 andares, parece uma catedral. É aquele negócio, né? Eu já gostava da política, né? Um país comunista investindo muito em escapismo, sabe? É uma coisa assustadora, sabe?
Não, e é interessante porque no segundo episódio, eles abordam a questão da Disney em Tóquio, né? E aí, em Tóquio, eles destacam muito como os japoneses estavam loucos pra ter essa cultura Disney. Aí eu já fiquei tipo, caramba, será que eles vão dizer que tudo foi lindo, assim, em todos os países?
Uhum.
Mas aí, no terceiro episódio, tem a questão da Europa. Que a galera jogava ovo nos caras da Disney, sabe?
Isso eu achei muito maneiro. Porque os franceses realmente, né? Nem aí.
E aí, isso eu achei interessante como existiu isso, e não só na Europa, né? As pessoas questionavam, e aí eu achei legal como eles tentam, isso é foda da América, né? Eles fazem assim, não, a gente vai trazer coisas da cultura do país pra Disney. Falar um negócio do vinho no, da França, alguma coisa assim.
É, eles falam que depois de um tempo eles perceberam que sempre se bebe vinho com suas refeições.
E é, só que eles falam, pra trazer aquela coisa Disney. E claro, né? Óbvio, né? A sua marca ali e o parque foi pedido pra ser construído por ser Disney, mas tem esse toque de imperialismo americano que tu fica meio...
É, cara, quando você vê que eles estão fazendo tratos com governos, sabe? Eles estão sendo contratados. Um exemplo bem mais antigo, teve uma World's Fair que o Walt foi pra ver.
Uhum.
Teve uma que ele foi e participou. Na outra, ele foi e já tava lançando a Disney e a galera tava pedindo ajuda dos Imagineers pra criar as coisas do World's Fair, sabe? Ele investiu muito e deu muito certo e explodiu não sei o quê, porque eu posso até ver aqui depois. Quanto de dinheiro que eles fazem por ano com esses parques?
É, deve ser uma coisa descomunal.
Pois é. Aqui, ó. Já tem um número aqui. É da Statista. Pode ver aí depois. Pode estar errado. Pode estar certo. Não sei. Mas em 2024, eles fizeram 34 bilhões.
Caramba.
Então, caramba, eles podem fazer Moana 17, sabe?
É. Nossa.
É.
E pensar que Jeff Bezos e o arrombado do Elon Musk tem quase 10 vezes mais que isso de dinheiro. É bizarro.
É, é muito maluco.
É isso como... Enfim, voltando pra Disney, porque esse pensamento fica muito dark. Outra, me chamou a atenção que, por exemplo, no terceiro episódio, tu vê Star Wars chegando na Disney em 87. E no mesmo episódio, eles mostram um ride do Indiana Jones. E tu já vê como a Lucasfilm, não só o George Lucas é gênio de fazer dinheiro, mas como tinha esse apelo e a Disney logo já ficou de olho, né?
Porque, cara, quem mais que gosta de fazer dinheiro, né?
É os dois que mais gostam de fazer dinheiro, George Lucas e Disney.
Pois é, lindo.
Mas eu achei legal como no do Indiana Jones, eles mostram não só como eles pensaram a ride, né, o brinquedo, mas também como eles poderiam implementar coisas durante a fila pra galera ficar distraída. E eu achei interessante isso, que na década de 80, né, pensaram isso. E quando eu fui pra Disney, realmente, na fila, algumas tu sente o mesmo peso, mas tem uns que, sei lá, tu fica conversando ou vendo as coisas, os detalhes.
Tem sempre um som, né, em vários... Eles sabem que você vai passar horas ali.
Pois é.
Parte do trabalho deles é... Isso eu achei legal. Simplesmente andar pelo parque, sabe? Pegar um dia e falar assim, ó, eu quero só ver como é que tá funcionando. E vai lá pro brinquedo que tu criou e vê, caramba, aqui a gente pode botar uma tela que pode dar um pouco da história. Caramba, o brinquedo pode ter uma história que a pessoa tem que entender antes de entrar no brinquedo.
Uhum.
Então eles ficam assistindo esse vídeo aqui 17 mil vezes na fila.
Pois é.
Sabe? Tem, eu vi um, é o dos Sete Anões, que acho que eles, não sei se tem, mas que é tipo uma tela imensa, tamanho de um log de madeira, sabe?
Uhum.
E tem uma simulaçãozinha de água e umas joias passando. Você faz um Candy Crush. Você fica pegando as joias e botando as três roxas, as três verdes, não sei o quê. E como é o tamanho de um log, é super largo, né? Você fica, sei lá, uma rodela toda da fila brincando ali.
Pois é.
É muito esperto, sabe? Eles fazem coisa com celular agora.
Ah, cara.
Que você, no do Star Wars, tem, tipo, nos cratezinhos, nas caixinhas que tem lá, uns QR code, você escaneia com seu celular e vai pro aplicativo e você é tipo um bounty hunter. Sei lá, eles botam várias coisas.
É, espertos.
Vai de volta pro negócio do Walt, de o parque é pra várias pessoas diferentes, sabe? Tem gente que vai, isso é uma coisa que a gente podia falar aqui, só pra comer.
Comer?
Comer.
Caramba.
Porque se tu presta atenção, Marcelo, nas áreas, muda a comida. A comida em si é temática. Tem comida que eles criam só pra isso. Só pros parques. Tu já viu como é que é a comida do negócio lá do Homem-Formiga? No Parque da Califórnia, tem a área dos Vingadores. E tem, tipo, um laboratório PIM, que é um experimento de aumentar as comidas pra acabar com a fome.
Ah, caramba, que maneiro. as comidas crescem e não de uma maneira uniforme, às vezes, né? Agora, só, às vezes, só a carne do hambúrguer e o pão fica pequeno, né? Interessante.
Tem como se fossem umas telas que mostram... Tipo, uma coisa que é muito maneira, a galera não sai da imersão, a galera que trabalha lá. Então, eles continuam... Se você tá em Star Wars, eles chamam de Traveler. É uma coisa assim, sabe?
Nossa, outra coisa de imersão que tu falou e eu preciso comentar. Eu fui comprar um AT-AT numa lojinha de Star Wars, né?
Aquele diecast, né? De metal, pesado, bonitão.
É, exatamente. Aí eu cheguei lá, boa tarde, isso aqui, aí quanto custa ela? X unidades. Ela não fala dólares.
É, muito bom, é muito bom.
Isso é legal.
E tem um treinamento. A galera que vai tem um treinamento de várias coisas. Eu não vou me lembrar agora, mas eles têm... coisas que eles falam. Eles não falam vômito, eles falam uma coisa mais formal. Tipo, eles têm um treinamento muito avançado, né? Nos parques, tem aquela parte subterrânea.
Aham, uhum, sim, é.
Que é muito maneiro. A Disney tem um porão, né? E tudo acontece debaixo daquilo, né? De vez em quando até as cozinhas são ali. É aquele negócio, os caras estão criando cidades, sabe?
Pois é.
Você assiste o Westworld e você vê que a gente tá mais perto do Westworld do que o Westworld de ser uma ficção, sabe?
É, pois é. Outras coisas interessantes. Eu anotei o nome de um cidadão que me impactou negativamente, chamado Kevin Rafferty.
Ah, eu tenho anotado aqui. Eu queria falar exatamente disso, Marcelo.
Pois é, que é o responsável pelo Hollywood Tower of Terror.
Exatamente. Esse é o brinquedo que o elevador cai.
É.
E eu anotei um detalhe. Que o elevador não só cai, ele está sendo puxado para baixo por um motor que está lá embaixo, no solo, puxando para ser mais rápido do que free fall. Então não, tu não tá caindo, tu tá sendo puxado para baixo. E eu amo, mas o Marcelo...
Não, eu odeio absolutamente. Hoje em dia eu entro, literalmente, sem brincadeira, eu entro em elevador e fico com a mão suando.
Por quê, Marcelo? Sentei no divã, por quê?
Não, primeiro que quando eu tava indo pra ir de avião, o avião... Parecia que ia cair.
O avião deu um de Tower of Terror.
É, deu um de Tower of Terror legal, assim, uns três vezes. Aí quando eu fui nesse brinquedo, foi o gatilho final, né? Mas enfim, Eu não curto, nunca mais quero ir na minha vida, só de ver já dá agonia. Mas é foda, é um brinquedo que não tem como não dizer que ele é absolutamente genial, assim.
Porque esse, como a gente falou, tem vários que tem joguinhos na fila, não sei o que, coisa acontecendo. Esse é um hotel abandonado. Então só no look, só na vibe... ele te pega a fila inteira. Porque você fica parado no lobby e você vê, caramba, tem poeira ali, tem um negócio ali, ó, aquele detalhe, não sei o que, não sei o que. É muito maneiro.
Pois é, e outra coisa que eu achei legal desse Tower of Terror é que esse cara, né, o criador, o cara que pensou o projeto, ele fala que as pessoas gostam de adrenalina, gostam de se arriscar, mas não chegar a morrer. E aí, eu achei legal, fazendo uma ponte rápida aqui, no último episódio, quando eles foram reformular o Tower of Terror, acho que da Califórnia, pra ser o do Guardiões.
Uhum.
E aí eles explicam como eles meio que... Ainda é o mesmo brinquedo, mesma lógica, mas como eles tiram a vibe de terror e botam pra uma coisa divertida do Guardiões, sabe? Achei legal isso.
Sim. Deu vontade de ir.
Pô, aí tá, no do Guardiões eu até iria, no outro nunca mais iria.
Uhum.
Mas enfim, eu achei legal isso, porque também mostra que os caras devem se divertir muito, apesar das dores de cabeça infernais que eles devem ter pensando nessas coisas, sabe?
Aham. E uma pausa aqui na pauta, uma outra pergunta que eu tinha. Qual foi o teu brinquedo favorito? De todos que a gente foi, o que tu, se pudesse, tipo, não tivesse fila, tu ia sair, aí ia correr pela fila, zigue-zague, 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 pra ir de novo, várias vezes.
Cara... Assim, sem pensar muito, vou falar dois aqui que vem na minha cabeça. O primeiro, o do Avatar, o Flight of Passage, que é aquele imersivo com 3D, que tem a telona gigantesca lá.
Spoiler, esse é um dos meus também.
Esse é genial. E o outro, que aí é mais pela diversão direta dele, que é o... aquele do Yeti, esqueci o nome.
Ah, sim. É Expedition Everest, é?
É, esse mesmo. Porque ele é bem simples, é uma montanha-russa, só que ela é muito eficaz, sabe?
Uhum.
É tipo um produto exemplar pra mim, de montanha-russa, sabe? Eu acho muito maneiro. E óbvio, tem outros bem legais, mas esses são os que me vêm na minha cabeça, assim, de cara.
Ó, o do Avatar tu já falou, o Flight of Passage, né? Que você sente que você tá voando no Banshee, né? No Ikran lá, aquele bicho que você conecta, não sei o quê. E é muito maneiro, é provavelmente um dos mais imersivos, né?
Uhum.
Então eu não vou mencionar esse. Eu vou mencionar o Fight of the Resistance? Não.
Ah, sim. É Rise of the Resistance.
Que é o do Star Wars, que é muito maneiro. A gente vai dar um spoiler aqui de como é o brinquedo. Se você vai pra Disney, se você não quer saber, eu recomendo você não saber. Você simplesmente... Porque ele é uma aventura que acontece com você.
Uhum.
Sabe? Não é uma montanha-russa, não sei o quê. É uma aventura... Então, pula pra...
37 minutos e 55 segundos.
Mas se você for, se você nunca quer ir, a gente vai falar aqui como é que é. Que... Você meio que entra, recebe a missão da Rey, né?
Uhum.
E entra numa nave. E meio que por uma simulação, as janelas, o que aparentam ser janelas, né? São telas com não sei que tipo de tecnologia, que parece que são janelas, né? E você tá vendo as coisas, não sei o quê. E de repente você é abordado pelo Império, né? Você vê que alguém tá pegando a sua nave e a sua nave para.
É, e aí... Entra a galera do Império lá e fala, ó, todo mundo sair daqui, né? Você só ser interrogado, alguma coisa assim. E quando você sai da nave, você tá num...
Hangar?
É, dos Imperiais lá. E aquelas telas de onde entram as naves nos filmes de Star Wars, né? Que tu fica vendo os TIE Fighters passando assim. Tá aquilo ali na tua frente.
É, tipo uma janela imensa pro espaço. E na tua frente, sei lá... Umas quatro dúzias de Stormtroopers.
É muito maneiro.
Cara, é muito legal, porque você... Por enquanto, o mecanismo que está lhe movendo pelo ride são suas pernas.
Uhum.
Você tá andando por isso, sabe? Você tá sendo abordado. Aí eles te levam pro corredor e você tá andando. Isso é muito maneiro. Uma coisa que o seu cérebro não consegue diferenciar do que é o negócio que você vê no filme.
Exatamente.
Você anda no corredor, tem a luzinha, que é como se fosse uma pílulazinha em pé. Aquela paredezinha, sabe? Que é super do Império. Você vê o chão, você vê o teto. É impressionante. É aquele negócio. Eles estão começando a entender o investimento de a galera quer fugir desse mundo.
É, e aí é legal porque ele mescla coisa de imersão, animatrônicos, mescla um mecanismo igual do Tower of Terror, né? Quando solta a nave no final.
Uhum.
Que é aquela sensação da nave caindo, indo pro espaço, assim, é muito legal. Ele é, eu acho que até o mais longo da Disney, né?
É, eu acho que sim. E também é o mais caro, por enquanto. É o que mescla mais coisa. É impressionante.
Uhum.
Uma das coisas que eles fizeram que mais impressionou, que eu não achei que eles mencionaram nesse documentário, porque eu não achava que tinha uma conexão, é especificamente os cruzeiros.
Ah, é verdade.
Aí eles começam a explicar, não sei o que, eu falo, caramba, realmente... Casar cruzeiros com Imagineers é perfeito. Porque é um parque, é um resort. Funciona basicamente que nem o Walt Disney World, sabe? Você tem um hotel, você tem um parque, né? Tem entretenimento.
Uhum. E é legal, né? Porque como eles mostram o design, é muito inteligente, né? Porque quando eles mostram os esboços, né? Iniciais, é muito fácil o cara querer transformar o navio num peixe, assim, sabe?
Como um pato, navio todo amarelo. É horrível.
É. Mas aí, quando ele mostra o final, eu achei tão elegante, assim, tipo, as cores do Mickey.
Uhum.
E aí, claro, né? Eles tinham que fazer isso pra competir com o maior cruzeiro de todos os tempos, que é o cruzeiro do Neymar, né? Eu tinha que jogar essa piada, infelizmente, desculpa.
Tia.
Mas, assim, achei legal também, como na reta final do documentário, quando entra a era do Bob Iger, né? Porque aquilo, o documentário, a gente não tá entrando em detalhe, porque eles falam de muito coisa de business, sabe? De presidentes...
CEO tal morreu, CEO tal não sei o quê. Cara que era de finanças se mudou pro não sei o quê. Tipo, ok. Falam de estoque, de... Tem muito jornal.
É, tem muito disso. Mas eu achei legal quando mostra a era do Bob Iger, como muda, sabe? Ele vai pensar mais em algumas mudanças de brinquedos, assim, pelo menos no documentário é onde eles destacam mais isso, né? E também me chama a atenção como na era do Bob Iger, você vê eles pensando os brinquedos, aí aparece lá o Kevin Feige, aparecem uns diretores de filmes, então tu pensa também que tipo, caramba, esses diretores, não só os caras vão, ou produtores vão produzir um filme, como os caras vão ter que lidar com coisa de parque também, sabe?
É, você criando um filme tá criando um mundo, né? Se o filme deu muito certo, você tem a chance de realmente criar esse mundo, sabe?
Uhum.
É legal, o James Gunn falando de como é que é gravar por um parque, né? Muito maneiro.
É, os atores, né? Obviamente também envolve, né?
Pois é.
O James Gunn tem o James Cameron, aparece também.
Ainda bem que tu falou do James Cameron. Tinham três áreas aqui que eu queria mencionar, que eu acho que são as mais maneiras.
Uhum.
Uma eu não fui ainda. A primeira é do Avatar.
É, maneiríssimo. Porque tem a questão das montanhas flutuantes, né, de Pandora.
Uhum.
E é muito maneiro. Aquele cara que tem o brinco gigantesco, eu achei ele muito maneiro. Porque ele mostra... Tu vê que é um cara que ele é muito apaixonado por aquilo, sabe? Aí mostra ele falando como ele planeja a estrutura pra ter sustentação e simular que tá flutuando.
É aquele negócio, de novo, né? Eu acho que eles resolvem problemas que ninguém jamais teria se um milionário não tivesse randomicamente investindo isso aqui.
Uhum.
Porque, sei lá, se o Walt Disney não tivesse feito isso aqui, eu acho que a gente viveria num mundo que nem o Universal existiria.
É verdade. E tem várias coisas que tu vê na Universal, especificamente no parque do Harry Potter, eu vou usar de exemplo, que tem muita coisa da Disney, sabe? De imersão, assim.
Uhum. Porque, ó, no final das contas, eu vejo a Disney sempre assim, na sua maneira mais básica, é um presente do cara. O primeiro parque, que foi o que ele fez mesmo, mas o legado que ele fez, o dinheiro que ele investiu, a estrutura que ele deixou pra essa galera de continuar, é um presente pra humanidade imensa. Por quê? Como eu falei, né? Se ele não tivesse feito isso, eu acho que ninguém teria feito isso. É uma coisa que é muito fora do caminho, sabe? Não, é muito desnecessário. Ele fez de prazer.
É verdade.
Isso que, no final das contas, eu falei do culto, não sei o que, não sei o que, eu já tô aqui, né? Tô de branco, mas... É... Mas, no final das contas, é isso. Quando eu fui com a minha irmãzinha pequena, meus pais ficavam falando pra mim, cara, isso aqui que é a magia, porque ela não sabe o nome dela completo, não sabe contar mais de 10, mas quando ela vê a princesa e a pessoa que tá fingindo que é a princesa tem aula de atuação, sabe? Aula de movimento corporal, aula de voz, não sei o quê, e finge que é a princesa, ela fala, caramba, eu estou aqui, passeando, e de repente esbarra na Cinderela. Que coincidência, sabe?
E também, você vê muita gente no documentário, né, que trabalha na Disney, que tem essa nostalgia, né?
Ah, sim. Hoje em dia, não tem mais ninguém que começou, sabe? O Imagineering. Então, essa galera já chega querendo segurar esse legado, sabe?
É, pois é.
Uma outra área aqui que eu queria mencionar. Das três, faltam aqui mais duas, né? A do Star Wars.
Sim, que é o Galaxy's Edge.
Que a gente mencionou o brinquedo, o Rise of Resistance, né?
Uhum.
Tem um outro que você controla a Millennium Falcon. Você e quem tiver com você tem papéis de controlar, né? Um é o Gunner, um outro é o que controla pra cima, outro controla pra baixo, outro controla os sistemas elétricos. É um sistema de videogame. É muito legal, né?
Sim, muito maneiro. E o terceiro?
Terceiro, que eu não fui, não sei como é que é, eu só tenho inveja, eu vejo nos vídeos, a área dos Vingadores.
Ah, sim. Eu nunca cheguei a ver muito no YouTube, sabe?
Não, é bem pequenininho, vai ficar maior. Eles estão fazendo um brinquedo aí dos Vingadores, que é contra o Thanos velho, sabe?
Ah, essa é a imagem eu vi, dele velho.
Tem a Torre do Terror, que tu falou, que virou o negócio dos Guardiões.
Uhum.
Tem um Sanctum Sanctorum, que tem umas coisas lá do Doutor Estranho. Não tem nenhuma atração lá. O restaurante do Pim, do Homem-Formiga, não sei o quê. A atração do Homem-Aranha, que tem duas coisas que são muito fodas. O animatrônico do Homem-Aranha.
É, que esse aparece no documentário.
É, que no documentário só não aparece ele, né? Só aparece o esboço, né?
É, o esqueleto do robô.
Eles ainda estavam meio que não querendo anunciar o que era, mas todo mundo sabia, né?
É.
Que é o Homem-Aranha que consegue segurar numa teia, fazer um loop, cair bonitão que no Homem-Aranha. E a segunda coisa nessa atração é como ela funciona. Já viu como é que ela é?
É tipo um campus, né? De...
É, mas ela em si, você tá num carrinho sentado e é como se fosse, sei lá, cinco pessoas lado a lado e na sua frente... O carrinho vai andando meio que de lado, sabe? Meio que parecido com aquele do Toy Story. E coisas estão acontecendo na tela, nessa missão, que você tá com o Homem-Aranha, que dá errado nesse campus, e você tá ajudando ele. A tecnologia desse é impressionante. Você, sem nada, você não tá com luva nem nada, você só faz o símbolozinho do Homem-Aranha com a mão, sabe? O gestozinho. meio que apontando pra frente, e tem sensores no seu carrinho que detectam que você faz isso, em qual ângulo, não sei o que, não sei o que, e você fica atirando o T ajudando ele.
Caramba, que maneiro.
É aquele negócio, eles só ficam agora querendo fazer mais tecnologia porque eles já têm tanta tecnologia cara que eles têm que continuar pagando as contas, sabe?
É, pois é.
É impressionante. Eu acho que um pulo temporal de 20 anos, de ver o que aqueles caras estariam fazendo daqui a 20 anos, 50 anos, é extraordinário, é totalmente... Vai explodir sua cabeça, mas também pode ser um pouco assustador, né? Eu imagino muita gente com coisa na cara, sabe? VR.
Sim, sim. E pra finalizar aqui o nosso papo sobre Imagineering e Disney, uma pergunta aqui, que nós dois vamos responder, obviamente. Gustavo, qual o seu brinquedo dos sonhos da Disney?
É, se a gente tivesse que ser Imagineers, né? E o camundongozinho derrubasse o caminhão de dinheiro e falasse assim, cria um negócio aí, o que tu quiser.
É.
O meu não ia ser uma coisa muito maluca. Não, eles não ter que criar uma área nova, não. É uma coisa de Star Wars. Parecido com o da Millennium Falcon, mas uma experiência muito cara, muito complexa. Que é o seguinte, você entra numa base rebelde.
Ok.
E você entra no X-Wing, você senta no X-Wing e você tem uma briga estelar. Você pilotando com simulador de não sei o que, som, telas 17.000K e você pilotando, sei lá, cara, destruindo a Estrela da Morte.
É, nossa, caramba, seria muito épico.
E no da Millennium Falcon você vê os gráficos, parece que você realmente tá lá, sabe? É realista que só. Então... isso num cockpitzinho, sabe? E como eu falei, é caro porque pra mim teria que ser uma coisa individual, né? No máximo, duas pessoas, um pilotando e um sendo um gunner, acho que seria muito maneiro. Cara, olha os jogos da Haze Light, sabe? O cara que tá pilotando realmente tem um trabalho difícil, né? Apertando um botãozinho, pi, pi, pu, 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 sabe? E o cara que tá atirando também. Os dois se sentem igualmente importantes na ação. Aí isso seria muito maneiro.
É, eu fico querendo ruim nesse brinquedo hipotético.
É, compra. Então pronto, voltamos pro Shark Tank.
É. Mas o meu, eu ia citar um de Star Wars, mas eu vou citar ele como menção honrosa, porque tu já falou um de Star Wars.
Ah, roubei tua ideia?
Não, não, não. Porque tem hora que eles estão mostrando os concepts e mostra uma cena deles naquele planeta dos Ewoks, quando o Luke e a Leia estão naquelas motinhas. Eu pensei numa montanha-russa tipo aquela, pegando um pouco da tecnologia do Tron, de ser uma moto, sabe? Você sentar. Que eu achei a sensação legal você ficar sentado assim, sabe? Então é um ride com essa dinâmica. Mas o que eu queria mesmo era um ride tipo do Avatar, de imersão. Esse nunca vai existir porque o filme é muito underground. Do Planeta do Tesouro.
Ah, eu sabia.
Tipo, sei lá, eles no navio. Cara, podia ter várias coisas. Tipo... vou pegar logo uma referência do parque vizinho, no caso da Universal, do Harry Potter, que tem várias situações que você passa lá na imersão, né? Voando na vassoura. O desse seria você no barco, vendo as baleias espaciais, o fugindo do buraco negro, chegando no planeta do tesouro e ele explodindo, você fugindo.
Então o Imagineer que toda semana que tem o dia das ideias, chega com essa mesma ideia, né? Não, galera, só mais uma vez, deixa eu falar mais uma vez, né? Porque...
não, planeta do tesouro. Ah, esse cara de novo, pô.
Mas é impressionante, porque eles trocaram o Splash Mountain pro A Princesa e o Sapo, né? E Splash Mountain, ninguém conhecia o filme, né? Que é o Song of the South, não sei o quê. Mas o Princesa e o Sapo já é uma coisa que faz mais de 10 anos que saiu, né? E que não teve mais nada, né? Vai ter um negócio agora, ia ter uma série, e eles cancelaram. Mas eu acho essa ideia muito maneira.
Não sei como seria, tipo, onde você ficaria sentado, do que... mas aí é problema dos Imagineers, eles que se virem.
Não, Marcelo, é a gente. Não tem nenhuma ideia, o montanha-russa é o quê?
Ah, sei lá, é porque eu imagino coisa tipo Avatar, de você ver o espaço, assim, sabe? Aquela tela que dá a sensação do tamanho, assim, da imensidão do espaço e tudo.
Sim.
Pronto, você pode estar naquele barquinho que o pirata e o protagonista lá, eles entram, sabe? Pode ser isso. Aí você fica setado, não sei.
Nossa, mas, cara, com certeza eu queria muito simplesmente entrar lá e ver as ideias que eles têm. Nem as que eles não vão fazer, mas só as ideias malucas. Deve ter tanta ideia boa que nunca vão acontecer porque é simplesmente impossível, sabe?
É, pois é. E até a próxima.
Tchau.
Tchau.
Uma das coisas da Disney que foi provavelmente a maior aposta que não deu em nada foi o hotel do Star Wars.
Caramba, eu lembro disso.
3 dias de imersão completa, gente arrumada, você tá numa nave, sabe? Você olha pra janela e é o espaço, a Rey com sabre de luz que ligava, sabe? Que subia, que nem sabre de luz mesmo, não sei o que, não sei o que. Vai virar um escritório.
Nossa, triste.